Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão Mista de Orçamento vota os 16 relatórios setoriais do orçamento de 2026. Presidente da CPMI do INSS faz balanço de trabalho e antecipa que deve pedir prorrogação das investigações do ano que vem. Deputados e especialistas debatem necessidade de um marco regulatório para armazenamento de energias renováveis. Câmara aprova projeto que classifica doença falciforme e talassemia como deficiência. Comissão Mista de Orçamento vota os 16 relatórios setoriais do orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre como serão as votações nas próximas semanas.
A partir desta terça-feira, os 16 relatórios setoriais do orçamento de 2026 serão votados na Comissão Mista de Orçamento, para que seja possível votar o relatório final na semana que vem. Em seguida, será feita a votação no plenário do Congresso Nacional. Este foi o cronograma definido pelo presidente da comissão, senador Efraim Filho, do União da Paraíba.
Terça, quarta e quinta, teremos a votação dos 16 relatórios setoriais referentes às áreas temáticas do orçamento: saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, esporte, e por aí vai, são 16 as nossas áreas temáticas. Tudo transcorrendo conforme prevê o cronograma, teremos o tempo hábil para votar o orçamento, a PELOA 2026, na semana seguinte, que é a semana do dia 17 de dezembro.
Os relatórios começaram a ser publicados no domingo passado e já mostram um cenário de muitas demandas e escassez de recursos. Invariavelmente, os relatores buscam não mexer nas programações já definidas, apenas buscando acolher as emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais, que já vêm com recursos garantidos. Para atender as emendas de comissões permanentes da Câmara e do Senado, os relatores setoriais utilizam recursos do corte linear feito no relatório preliminar, no valor geral de 2 bilhões de reais. As emendas individuais geralmente se concentram nas áreas de saúde e de fazenda. Isso porque 50% do valor tem que ser alocado em saúde. E na área de fazenda ficam as chamadas emendas de transferência especial. São as emendas de transferência direta para governos municipais e estaduais e que por isso são chamadas de emendas PIX. Este ano foram 7 bilhões de reais. Em alguns ministérios, as emendas ajudam a recompor mesmo o orçamento da pasta, como no Ministério do Esporte. O relatório setorial do deputado Vicentinho Júnior, do PP de Tocantins, elevou os recursos de 1,1 bilhão de reais para 1,8 bilhão, com as emendas, um aumento de mais de 60%. O relatório setorial de integração, desenvolvimento regional e meio ambiente ficou com 2,5 bilhões de reais em emendas individuais e coletivas. O projeto original prevê 10,7 bilhões para custeio e investimento nessas áreas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Participantes de debate criticam regras para teletrabalho e reforma administrativa. Repórter Paula Bittar acompanhou a discussão.
Participantes de debate na Câmara criticam regras para trabalho remoto na reforma administrativa e cobram respeito às especificidades de cada setor. A Comissão de Administração e Serviço Público realizou uma audiência pública para discutir a regulamentação do teletrabalho no serviço público. O grupo de deputados que avaliou uma reforma administrativa neste ano propôs um conjunto de mudanças nas regras para servidores. Com relação ao trabalho remoto, a previsão é de que apenas um dia da semana de trabalho poderá ser cumprido em casa e que somente 20% do total da força de trabalho poderá estar em teletrabalho. Para Epitácio da Silva Ribeiro, presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, o trabalho remoto deve levar em conta as características de cada atividade.
São inúmeras as atividades e não dá para imaginar que numa canetada você vai estabelecer um mecanismo de trabalho, seja presencial, seja remoto, uniforme, né? A gente tem que olhar para as especificidades de cada órgão, como falei, e dentro de cada órgão, de cada atividade.
A presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores, Gabriela Perfeito, considera que o chamado home office não é um benefício, mas sim uma estratégia de trabalho que, quando vinculada a um programa de gestão de desempenho, pode aumentar a eficiência, modernizar processos e otimizar recursos públicos.
Teletrabalho é uma maneira de você conter despesas, seja com redução de custos com energia, com água, com manutenção predial, de escritório, muitas vezes amplos, além daquilo que seria necessário, né, para a atuação do servidor, ao mesmo tempo em que alguns servidores ficam apinhados em outros. Então, ou seja, uma melhor distribuição dos locais físicos de trabalho e também economia para o próprio servidor, né, que são benefícios relevantes e têm que ser considerados.
Gabriela Perfeito também disse que uma reforma administrativa deve consolidar um modelo de transição para um sistema focado em entrega e qualidade do serviço. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora do pedido de realização da audiência, defendeu a construção de uma proposta alternativa para o teletrabalho no serviço público.
Essa concepção de que é preciso acabar com a mamata precisa ser refutada. Refutada. É a mesma concepção dos marajás, é a mesma concepção daqueles que construíram uma narrativa absolutamente falsa para atacar servidores e servidoras e possibilitar que um mercado adentre o serviço público, capture o serviço público e tire dele o caráter público.
Érica Cocai também sugeriu discutir com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a possibilidade de um ato infralegal regulamentando as regras. Um decreto de 2022 já regulamenta o Programa de Gestão e Desempenho no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, permitindo o teletrabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Projeto que classifica doença falciforme, talassemia, como deficiência, pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves nos traz os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta que caracteriza a doença falciforme e a talassemia como deficiência para todos os efeitos legais. O texto aprovado determina que a classificação do paciente como pessoa com deficiência só deve ocorrer quando as doenças impedirem a participação na sociedade em igualdade de condições com os demais cidadãos e no longo prazo. O projeto original tratava apenas de pessoas com doença falciforme, condição genética que provoca alterações nas células vermelhas do sangue. Foi a Comissão de Saúde que incluiu a talassemia, que também se caracteriza por alterações nas células vermelhas. As duas condições afetam o transporte de oxigênio para o cérebro, os pulmões, os rins e outros órgãos. Com isso, provocam uma série de problemas para o paciente. O mais comum é a anemia, mas também podem ocorrer alterações cardíacas e um tipo raro de câncer, segundo o autor do projeto original, deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco. Nesses casos, as doenças podem ser fatais. Relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, ressalta que tanto a anemia falciforme quanto a talassemia trazem consequências não apenas físicas, mas também psicológicas. Daí a importância da proteção do Estado aos portadores das doenças.
O reconhecimento da doença falciforme e da talassemia como deficiência significa assegurar aos pacientes o acesso a direitos que já são garantidos a outras pessoas em condição de deficiência, como, por exemplo, como prioridade em políticas de saúde, reservas de vaga, em concursos públicos, programas sociais e também proteção no mercado de trabalho. Na prática, é reconhecer que essas doenças limitam de forma severa a participação plena do indivíduo na sociedade e também que o Estado tem o dever de agir em favor dessa vidas.
De acordo com o Ministério da Saúde, a doença falciforme, condição surgida na África, é a doença hereditária de maior incidência no Brasil. Os dados do órgão apontam que entre 2014 e 2020, a taxa média anual de crianças nascidas com a condição foi de 3,75 a cada 10 mil nascidos vivos. O Ministério estima que entre 60 e 100 mil pacientes vivam com a doença no país. Já a talassemia, segundo o Ministério da Saúde, surgiu entre as populações do Mediterrâneo e é um tipo de anemia hereditária. Na forma grave, além de anemia profunda, causa outras condições, como aumento do baço, atraso no crescimento e problemas nos ossos. Com a aprovação, o projeto que equipara as doenças falciforme e a talassemia à deficiência para todos os efeitos legais já pode seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O presidente da CPMI do INSS faz balanço de trabalho e antecipa que deve pedir prorrogação das investigações no ano que vem. Um relatório parcial deve ser apresentado em fevereiro e quem informa é a repórter Maria Neves.
Depois de mais de 3 meses em funcionamento, a comissão parlamentar que investiga fraudes no INSS encerrou os trabalhos deste ano com o depoimento de Américo Monte Júnior, presidente da AMAR Brasil Clube de Benefícios. A associação é apontada como uma das instituições que realizaram descontos fraudulentos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social. De acordo com o presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos Mineiro, o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, deve apresentar um relatório preliminar já no início do próximo ano. No reinício das atividades, deputados e senadores também irão decidir sobre os próximos passos da investigação.
Nós vamos fazer, em fevereiro, o primeiro balanço do relatório parcial. O relator já está trabalhando. Se nós entendermos que é necessário que a gente faça novas ou tente trazer determinados personagens, nós vamos voltar a conversar e colocar o requerimento em ordem.
Carlos Viana já adiantou, inclusive, que deve apresentar um requerimento para prorrogar os trabalhos do grupo por mais 2 meses. Inicialmente, o prazo previsto para encerramento das atividades é 28 de março. Ao todo, a CPMI realizou 28 reuniões de trabalho desde o dia 20 de agosto, quando foi instalada. Em 2 delas, houve apenas votação de requerimentos. Em todas as demais, ocorreram depoimentos de possíveis envolvidos nas irregularidades no INSS. Deputados e senadores interrogaram 26 testemunhas nesse período, entre elas, 2 ex-ministros da Previdência. Primeiramente, ouviram Carlos Lupe, que comandava o ministério, quando as irregularidades vieram à tona. O outro foi Onyx Lorenzoni, ministro do governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, quando supostamente começaram os desvios de dinheiro de aposentados e pensionistas. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, antecipou alguns pontos que devem constar no relatório final da comissão de inquérito.
Compilamos em um único arquivo, resultado de meses de trabalho. Esse arquivo mostra com clareza mais de 4.800 documentos oficiais analisados, 73 requerimentos de informação deferidos, 48 quebras de sigilo aprovadas, 108 empresas suspeitas identificadas, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em movimentações incompatíveis e dezenas de milhões retirados dos aposentados todos os meses. Esse material será parte central do relatório final.
O presidente da CPMI informou ainda que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a suspensão imediata de quase 2 milhões de contratos de empréstimo consignado suspeitos de irregularidades. O senador disse considerar um absurdo que bancos cobrem juros de até 22% ao mês de aposentados e pensionistas que não têm condições de pagar. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A comissão aprova projeto que define Margarida como símbolo do combate à exploração sexual juvenil. A repórter Isadora Marinho tem mais detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que institui a Flor Margarida como símbolo do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A proposta determina que a flor nas cores amarelo e laranja seja o símbolo oficial nas campanhas de prevenção e enfrentamento a esse tipo de abuso. Na prática, o símbolo já é utilizado nas campanhas relacionadas ao combate ao abuso e à exploração sexual de jovens, mesmo sem estar na lei como obrigatoriedade. O projeto também torna obrigatório o uso do símbolo em campanhas relacionadas ao Dia Nacional de Enfrentamento, que ocorre no dia 18 de maio, e também durante todo o mês, que é conhecido como Maio Laranja. A proposta também atribui ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente a responsabilidade por definir a imagem oficial da margarida a ser usada. A relatora do projeto pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explicou a ideia por trás do símbolo.
Segundo o símbolo, a flor amarela e laranja é uma representação visual que pretende simbolizar a esperança, a luz, a vitalidade, a necessidade de cuidado e proteção das crianças e adolescentes, contrastando com a gravidade do tema abordado. A escolha das cores amarela e laranja visa transmitir uma mensagem de otimismo e positividade, incentivando a sociedade a se unir na proteção e no cuidado com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
O abuso sexual infantil é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um dos maiores problemas de saúde pública, devido aos altos índices de incidência e às sérias consequências para as vítimas e suas famílias. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2025, apontam por volta de 87 mil estupros registrados em 2024. 78% ocorreram contra vítimas de até 17 anos e 61% contra menores de 14 anos. Já informações divulgadas no relatório de rede internacional InHope, que reúne 55 canais de denúncia de crimes na internet ao redor do mundo, afirmam que o Brasil, desde 2024, ocupa a quinta posição num ranking de 51 países com o maior número de denúncias de abuso sexual infantil pela internet. A proposta que institui a flor margarida como símbolo do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes para a utilização durante as campanhas de prevenção é uma iniciativa da deputada delegada Adriana Corsi, do PT do Goiás, e deve ser analisada em seguida pelo Senado, a não ser que haja um recurso para votação em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Deputados e especialistas debatem necessidade de um marco regulatório para armazenamento de energias renováveis. A audiência pública foi organizada pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, como informa a repórter Silvia Munhato.
Alguns participantes de audiência pública na Comissão de Minas e Energia sugeriram a elaboração de um marco regulatório sobre armazenamento de energia e incentivos para a importação de baterias. A ideia é reduzir a necessidade de cortes na geração de energia por excesso de geração eólica e solar. Isso tem sido feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico para dar estabilidade ao sistema durante o dia. A comissão debateu o Plano Decenal de Expansão de Energia para 2034, elaborado pela empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O plano espera investimentos de 3,2 trilhões de reais em 10 anos. De acordo com os debatedores, o Brasil precisa de aumento de capacidade para atender demandas como a implantação de data centers e a produção de hidrogênio verde. Para Paulo Domingues, da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, o problema é que, apesar do plano apontar para 85% de energia renovável, a energia hidrelétrica, que seria mais segura por não ser intermitente, está com queda de participação. Em 2004, ela era de 83% e para 2034 deve cair para 39%. O PDE, segundo ele, contempla apenas duas novas hidrelétricas e a repotencialização de antigas. Isabela Sene, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, destacou que o plano prevê que boa parte da geração termoelétrica a gás poderia ser substituída por energias renováveis com baterias, mas ela afirmou que é necessário reduzir o imposto de importação das baterias. Para o deputado General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, que solicitou a audiência, o custo de uma política de incentivos tem que ser equilibrado para não prejudicar todos os consumidores.
Uma parte dessa responsabilidade é, obviamente, da política pública que incentivou. E a outra parte também tem que ser de quem produz. E esse é o jogo que tem que ser calculado.
João Forman, conselheiro do Instituto de Petróleo, Gás e Energia, diz que o planejamento não pode considerar apenas o menor custo para atender a demanda, mas o menor preço.
O custo dessas linhas de transmissão e o custo da infraestrutura para dar segurança e confiabilidade ao sistema não são considerados no custo de geração da energia eólica ou solar. No entanto, o preço a ser pago para essa energia terá que cobrir também os custos envolvidos em transmissão e na infraestrutura o que não acontece hoje.
Os participantes explicaram que toda essa discussão será feita durante a votação da medida provisória 1304, que trata de encargos da conta de luz. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O plenário aprova regime de urgência para projeto que cria a bancada cristã na Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou a polêmica em torno da medida.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para projeto interno que cria bancada cristã na casa, a exemplo das já existentes bancadas negra e feminina. Com a aprovação da urgência, a proposta pode ser votada diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da casa. O projeto dá à bancada cristã os mesmos direitos e poderes já atribuídos à bancada negra e à bancada feminina. Ela terá, por exemplo, poder de voto nas reuniões do Colégio de Líderes, que reúne os líderes dos diversos partidos para, entre outros assuntos, decidir o que será votado pelo plenário. Terá ainda o direito de usar a palavra por 5 minutos nos períodos de comunicação de lideranças no plenário. O regime de urgência para a proposta provocou debate no plenário. Deputados do PSOL argumentaram que a criação de uma bancada formal ligada a determinada religião, com poderes regimentais, contraria a Constituição, que estabelece que o Estado é laico, ou seja, não pode privilegiar nenhum credo. Já o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, um dos autores do projeto que cria a bancada cristã, defendeu a medida.
Quando se fala em criar a bancada cristã, se fala em criar uma bancada para se discutir como foi e como é a formação do povo brasileiro. Mais de 80% da população brasileira é cristã. Mais de 80% da população brasileira e de todos os espaços públicos são cristãos. A Constituição nos garante liberdade da manifestação da fé de todas as formas.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, questionou a criação de uma bancada cristã. Para ele, a aprovação de bancadas oficiais para representar as deputadas e os parlamentares pretos não tem relação com a criação de bancada de caráter religioso.
Nós temos hoje uma bancada feminina e uma bancada negra. Por que é que existem essas bancadas? Como forma de reparação de setores da sociedade que estão subrepresentados aqui neste plenário. Se eles estão subrepresentados, se institui uma bancada como forma de dar voz àqueles que estão representados de forma menor do que na sociedade. E aí, me desculpem, os cristãos que aqui estão absolutamente bem representados.
Ainda não há data para a votação do projeto que cria a bancada cristã na Câmara, com direito a voto nas reuniões de líderes e de palavra no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima terça para você. A gente se encontra amanhã, quarta-feira, 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.